Feliz Natal para você neste ano de 2020, claro, para toda a sua família também. Que o menino Jesus possa nascer no seu coração e no coração de todas as pessoas. Hoje, aqui no podcast Católicos Conversam, eu trago a história da irmã Grace Maria, Natal com a Maçã. Interessante demais essa história contada por essa religiosa tão nova que canta canções maravilhosas. Falando nisso, já visita o Instagram da irmã Grace Maria. Só procurar lá, irmã Grace Maria, lá no campo de buscas do Instagram. No Facebook, vai visitar lá a comunidade, a congregação que ela pertence. Filhas de Maria, Servas dos Pequeninos. Uma comunidade fundada pelo padre Antônio Maria, que nós tanto conhecemos. Visita, viu? Curte a página, segue no Instagram, faça parte dessa família. E olha, escute agora essa história sensacional da irmã Grace Maria, Natal com Maçã. Irmã Grace Maria, que alegria receber aqui a senhora no podcast Católicos Conversam, nesse Natal, onde a gente está vivendo essa expectativa do nascimento. Mas antes da senhora contar a minha história, essa história de Natal da senhora, a senhora já é uma religiosa de qual congregação, irmã?
Sou da congregação Filhas de Maria, Servas dos Pequeninos, fundada pelo padre Antônio Maria.
Então a senhora está sempre com o padre Antônio Maria por esse Brasil todo, cantando, evangelizando, fazendo com que as pessoas continuem cada vez mais ligadas ao catolicismo, não é verdade?
Isso mesmo.
Irmã Grace, me conta essa história, porque eu estou pensando assim, porque eu não sei da história, quem está ouvindo o podcast também não sabe da história... Mas parece que essa história de Natal aconteceu sem Natal? Como é que é isso, irmã?
Na verdade, o Natal aconteceu. E aconteceu de maneira ainda mais bonita. A gente costuma sempre festejar o Natal, né, com grandes ceias, com grandes comemorações. Só que foi isso que não aconteceu conosco. Acabamos ficando sem as comemorações, mas o Natal não deixou de acontecer. Então, eu sou natural de uma cidade muito pequena, lá do oeste da Bahia, chamada Tabocas. Então, todas as vezes que chovia lá, a energia faltava energia. Então, os meus pais tinham programado uma ceia na noite de Natal, isso quando eu ainda era uma criança, devia ter uns 13, 14 anos. Então, eles foram para o local onde aconteceria a ceia e deixou eu e minha irmã em casa. Nós estávamos terminando de nos arrumar para ir para esta ceia. E eles foram na frente. Acabou que a energia foi embora e nós ficamos em casa no escuro, sozinhas. E muito chateadas, porque nós queríamos ir para a comemoração onde todos estavam. E o lugar era muito longe. Então, nós não podíamos ir a pé sozinhas. No escuro.
Perigoso, né, irmã?
Muito perigoso. E eu fiquei com a minha irmã em casa. Ela ficou muito triste. E eu disse pra ela, não é por isso que a gente não vai ter Natal. Tinha uma maçã na cozinha, eu me recordo. E eu parti essa maçã no meio. Ficou um pedaço pra mim e um pedaço pra ela. E naquela maçã nós acendemos uma vela. E foi a oração mais pura e sincera que nós fizemos. Agradecendo ao menino Jesus que se fazia pobre como nós naquele momento, que só tínhamos uma maçã para comer. E ele que se fez pobre, se fazendo homem, desce do céu, dorme numa manjedoura, se torna homem para nos salvar. Então, essa experiência de pobreza, essa experiência fez-nos experimentar o Natal na sua maneira mais profunda.
Mas, irmã, nessa época a senhora não era religiosa, nem pensava se tornar freira.
Não, eu ainda era uma menina, ainda não sabia nem o que queria da vida, mas já tínhamos essa experiência, minha família é muito católica, já tínhamos essa experiência de oração, essa experiência do contato com Deus sempre. Então, a gente já experimentava, assim.
Então, olha aí, ó, a família participou desse Natal sem estar perto de você e da outra menina, porque... A família plantou a semente, evangelizou, ensinou, catequizou. Por isso que o Natal aconteceu. Eu acredito nisso, irmã.
Verdade, Ricardo. Isso é a mais pura certeza. As famílias hoje em dia elas precisam plantar as sementinhas. E essa semente a gente leva para a vida toda. Eu costumo dizer que a minha vocação é fruto da educação e da semente que os meus pais plantaram em mim.
Irmã, mas eu fico imaginando, né, até chegar nesse momento da maçã cortada, Muita coisa passou na cabeça de vocês duas, não é?
Sim, nós choramos, nós ficamos muito tristes. Primeiro, porque nós estávamos sozinhas no Natal. Segundo, porque não tinha nada na casa para a gente comer tudo. A gente já tinha levado para casa mais cedo, né? Para casa desse parente nosso, onde iria acontecer a ceia. Então, nós ficamos muito tristes. Por que que nós não fomos com eles, né? Por que que Deus quis que nós ficássemos aqui sozinha no Natal, no escuro? E na verdade Deus tinha um plano maior. Ele queria que nós fizéssemos essa experiência de que o Natal, ele vai além das festas, das comemorações, das ceias. O Natal, ele é dentro de nós, e Jesus Cristo, ele precisa nascer dentro de cada um de nós em todos os anos e sempre, não só no Natal também, mas Jesus tem que estar sempre vivo dentro de nós. E foi essa experiência que nós tivemos, mesmo sendo crianças, nós tivemos a experiência do nascimento do Cristo dentro de nós naquela noite.
Mas, irmã, quem teve a ideia da maçã?
Fui eu.
Mas foi
Fui
do
eu, sou a
nada,
mais
assim,
velha.
parou, olhou para a maçã, porque assim, eu fico imaginando quem está ouvindo o podcast também, fica assim. Se tivesse acontecido comigo, mas eu teria ficado tão chateado, mas tão chateado, que a raiva podia até vir junto. Eu ficava nervoso, nervosa, mas eu ia querer saber de maçã nada, eu ia querer saber de ficar ali chorando no meu canto. Porque dá essa situação, dá esse pensamento, falar assim, poxa, está todo mundo lá celebrando e eu aqui com você e nós não vamos celebrar, não vamos fazer nada. Eu fico imaginando na cabeça assim, duas crianças na época, né? Como é que veio essa ideia de pegar
Sim.
maçã? Como que eles vão? Não tem nada, vão pegar maçã mesmo.
No primeiro nós choramos muito, mas depois que passou o choro, eu fui acender uma vela, porque a gente não poderia ficar no escuro. E naquele momento que eu acendi a vela, a minha irmã virou para mim e falou: "Nossa, eu tô com tanta fome". Aí eu fui na cozinha, foi quando eu vi a maçã e decidi dividi-la no meio e fazer a oração junto com ela. E naquele momento nós nos acalmamos, ficamos em paz, o Natal já tinha acontecido para nós e nós festejamos ali, eu e ela, né, de uma maneira pura, simples, pobre e muito verdadeira.
E quando a família chegou no dia seguinte, a família só voltou no outro dia, irmã?
Só voltou no outro dia, né? E eles perguntaram:
E
"Nossa,
eles?
nós ficamos preocupados com vocês, porque vocês não foram, nós achamos porque vocês não queriam, não quiseram ir, por isso que vocês não apareceram no local, porque no local não tinha faltado energia. A energia faltou só naquele bairro onde nós estávamos". E nós explicamos o que tinha acontecido, né? E toda a nossa família compreendeu que foi um desígnio de Deus, que ele queria que de fato nós fizéssemos aquela experiência. E de fato foi uma experiência muito realizadora, muito gratificante, que nos fez crescer bastante.
Naquele mesmo momento, então, depois que vocês todos conversaram sobre isso, vocês chegaram a fazer alguma oração de novo, chegaram a se reunir de novo para viver esse momento em família?
Depois, né, no dia do dia 24, que é a ceia, do dia 24 para o dia 25, no dia 25 tem a missa. Então nós fomos juntos, concluímos todo esse momento com a Santa Missa. E foi um momento
Irmã,
muito
olha.
bonito para todos.
Eu acho interessante as maneiras que Deus fala com a gente, não é? Deus tem uma maneira toda especial para falar com a gente. Para tanta gente pode vir o choro, a tristeza, como ver, como apareceu para vocês a tristeza, o choro, né? A fome também que apareceu, a
Sim.
vontade de comer, porque todo mundo está se preparando para celebrar, para fazer a ceia, a fome. Mas aí ele
Isso.
deixa todo esse momento passar e aí ele fala assim: agora se acalmem, né? E vejam o que está acontecendo ao redor
Sim.
de vocês. As maneiras que Deus tem para falar com a gente são interessantes, irmã.
São muito interessantes. E Deus não deixa passar nenhuma oportunidade para falar ao nosso coração. Mesmo que nós não entendamos o porquê daquilo está acontecendo naquele momento, mas Deus tem os seus porquês. Deus tem os seus propósitos em tudo. Então, se nós soubermos levar a vida tendo sempre em mente que Deus sempre sabe o que faz, nós vamos viver a vida mais confiantes e mais seguros nesse Deus que a gente confia.
Acredito nisso, irmã, porque tem tanta gente que tem histórias de Natal, histórias boas. Quem está nos ouvindo agora deve estar lembrando de alguma história boa de Natal. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que tem
Sim.
aquela vivência do Natal, uma historinha triste, uma historinha que não foi muito boa, algo que não foi tão, como a gente diz, não foi tão legal. Alguém que partiu para encontrar com Deus, bem, muito próximo do Natal, ou alguém que perdeu o emprego, ou alguém que está doente. Mas eu acredito que sempre, mesmo diante de todas essas circunstâncias, Deus tem uma mensagem para nós. Porque no Natal dele, no dia que ele nasceu mesmo, né, quando ele veio, nem ele também, se a gente for pensar, nem ele poderia ter tanta alegria. Não tinha lugar para nascer, não tinha um bercinho para ficar confortável. Praticamente, se a gente for pensar, não tinha ninguém ali para passar aquele momento junto com ele, só José e Maria mesmo, né? Era no estábulo, era num lugar qualquer. Pensa, se a gente for transferir a nossa vida para os nossos angústias, para a vida de Jesus, tudo tem uma ligação, tem um contato, tem um porquê, irmã.
Sim, é verdade. E Jesus Cristo se fez homem justamente para se fazer igual a nós em tudo, inclusive na miséria, nas dificuldades, nos momentos angustiantes. Nossa Senhora passou uma angústia muito grande naquele momento em que ela viu que estava prestes a dar à luz e que não tinha lugar para ela ficar com o menino. Estava frio, com certeza, eles não tinham nada para comer, com certeza. E o estábulo é um lugar muito fedido, muito sujo, né? Cheio de fezes dos animais. E Jesus desce de sua glória e se faz como nós, em nossa pequenez e nossa dificuldade, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E é isso que Jesus vem nos ensinar, que ele foi como nós, ele é como nós e ele se faz presente no meio de nós.
E aí até essa questão da humildade, né, irmã Grace? Porque, veja, ele no estábulo, junto de dois animais, né? De dois animais, que é para mostrar, sim, assim, não tem riqueza, aqui tem humildade, tem pobreza, tem a simplicidade.
É verdade. Ele se despe de tudo, né? De sua glória, de sua riqueza. Ele poderia nascer em palácios, mas ele nasce ali, naquele momento tão difícil, naquele lugar tão inóspito, justamente para dizer para nós que ele veio por amor. E tudo o que Jesus viveu desde o seu nascimento até a cruz, até a ressurreição, ele viveu para provar o seu amor por nós.
Irmã, a senhora sempre lembra dessa história quando chega no Natal? Ou só lembrou agora
sempre
para a gente gravar o podcast? Isso foi algo que ficou marcado?
Foi algo que ficou muito marcado, eu sempre me lembro. Porque todos os Natais, eles são comemorados com muita alegria, com muita festa. Esse foi o Natal no qual eu chorei. O Natal mais difícil que eu passei e, ao mesmo tempo, o Natal mais bonito, mais profundo. Essa experiência eu nunca vou me esquecer, nem eu nem a minha irmã. Ela sempre me lembra, quando nós conversamos sobre o Natal, ela sempre me lembra dessa história.
É, tá vendo? Marcou. Mas nos dias de hoje, como religiosa que é, como freira que é, a senhora não consegue mais passar com a sua família lá em Taboca, na Bahia, né? Porque agora a senhora tem uma família religiosa. Tem a irmã Rosane, tem o padre Antônio Maria, tem as outras irmãs, né? Tem o povo todo do mosteiro aí, aí em Carim, aí em Jacareí. Como é que fica o coração nessa hora? Porque a religiosa tem que estar diante da família religiosa, mas tem o sangue também. Como é que fica o coração nessa hora, irmã?
Ricardo, a minha consolação é que Jesus Cristo está ainda mais vivo lá em casa, porque eu saí, mas ele ficou. Eu não estou lá, mas ele está. Então, estando aqui junto com ele, servindo a ele, fazendo a vontade dele, ele está lá na minha família também, junto com os meus pais. E eu celebro também os Natais aqui na intenção deles, na intenção de todos os meus familiares e amigos. E nós celebramos juntos, porque quando nós vivemos em Cristo, vivemos em Deus, vai além de estar fisicamente com a pessoa. Mas a vida de oração, a vida espiritual, ela se faz presente da mesma forma.
Isso, eu tenho uma palavra para isso. Eu acho que a palavra é entrega.
É verdade. A gente se entrega totalmente e se sente realizado por isso.
Irmã, olha, e as pessoas pensam assim, ah, mas foi a opção dela, isso é muito fácil. Assim como eu sou engenheira, assim como eu sou escritora, assim como eu sou professora, ela decidiu ser religiosa. Mas, irmã, não é fácil ser religiosa nos dias de hoje, nos anos de 2019, 2020, 2021. Não tem sido fácil, irmã, porque você viver, por exemplo, como professora, imagine você sendo uma professora. Não é fácil dar aula para tantos alunos no dia de hoje, a classe lotada, às vezes a falta de material escolar. Num ano de pandemia, como foi 2020, as aulas online, não é fácil ser professora. Ser religiosa também não é fácil. Existem muitas dificuldades nos dias de hoje, não tem, irmã?
Sim, existe muito preconceito, né? As pessoas olham para a gente realmente com grande assombro, né? Como que uma pessoa jovem deixa sua família, deixa uma carreira pela frente para servir a Deus, e elas não compreendem de fato que a nossa realização está em fazer a vontade de Deus. Não é fácil, é muito difícil, porque a gente não tem uma renda fixa, nós não temos a nossa família do nosso lado, nós convivemos com pessoas de diferentes culturas, de diferentes formas de ver a vida, e é um milagre constante todos os dias. Mas o que nos faz estar sempre juntos, unidos e não desistir, é essa confiança nesse Deus que nos ampara, nos sustenta sempre. O mesmo Deus que esteve conosco naquele Natal da maçã, está aqui conosco também todos os dias.
É verdade, Deus escolhe o engenheiro, Deus escolhe o carpinteiro, Deus escolhe o bancário, Deus escolhe a freira, Deus escolhe o padre, Deus escolhe o jornalista. Ele faz as escolhas dele, porque ele coloca para cada um de nós um dom diferente. E ele sabia que quando ele preparou a irmã Grace para vir para a Terra, falou: essa vai ser uma religiosa, essa vai evangelizar, vai passar a minha palavra adiante. O Ricardo vai ser jornalista, vai trabalhar com evangelização, mas de uma outra maneira. Você que está ouvindo o podcast vai fazer de uma outra maneira. Todos nós somos escolhidos, e na nossa escolha o importante é saber que fomos escolhidos e desempenhar bem a escolha, não é, irmã?
Isso mesmo. Ter essa convicção sempre nos faz ser sempre perseverantes, nos motivam para frente. Ter essa convicção.
Irmã, a gente está chegando já numa caminhada já do final da nossa historinha, mas se eu for perguntar para a senhora, eu imagino que a senhora já tem muitas ideias, assim, mas o Natal para a senhora hoje, nos dias de hoje, o que ele é, o que ele significa?
Ah, o Natal nos dias de hoje significa esperança, significa para nós a esperança de uma vida melhor, de um ano melhor. Esse ano que foi tão conturbado, foi tão cheio de dificuldades e preocupações, que um ano, que esse novo ano que venha seja um ano melhor. O Natal é esse renascer de Jesus, renascer também das nossas esperanças, renascer dos sentimentos bons dentro de nós, renascer das expectativas para o novo ano. Esse Natal significa isso.
É, esperança é uma palavra forte para esse ano de 2020. A gente espera que o ano que vem, quem perdeu o emprego, consiga o emprego novamente. Quem perdeu a saúde, que consiga a saúde novamente. Aquele que perdeu alguém da família, que consiga o consolo, né? Aquele que foi para junto de Deus, que esteja na luz eterna. É um ano onde nós esperamos e temos a certeza que tudo isso vai se realizar. Porque quem confia em Deus, espera, confia e alcança. Não é, irmão?
É isso mesmo. Você disse tudo, Ricardo. Espera, confia e alcança.
Então eu espero que a senhora alcance muitas graças, como eu tenho visto que a senhora tem alcançado muito, porque eu tenho visto que a senhora tem cantado por esse Brasil inteiro junto do Padre Antônio Maria, que a senhora tem evangelizado. Deus tem usado a senhora de uma maneira incrível e importante, porque quando a senhora, jovem, religiosa, vai para uma comunidade, vai para uma cidade, vai para um outro local, e as pessoas olham, nossa, uma freira tão nova, a senhora se torna inspiração para que outras jovens e para que outros jovens pensem, se ela está, por que não eu também? Né? Por que não eu também estar seguindo a minha vida? A senhora é modelo, é inspiração, é exemplo de vida que outros podem também seguir. Num tempo onde tantos pais, meu Deus do céu, quanto pai e quanta mãe, que às vezes fala assim para o filho, já rezou o Pai Nosso hoje? Mas falou e se rezou o Pai Nosso, essa frase, há 20 anos atrás, e nunca mais pediu, nunca mais cobrou. Está faltando muita religião nas famílias, está faltando fé nas famílias, irmã Grace.
Está faltando, Ricardo. E nós esperamos novamente, com essa esperança e essa confiança em Deus, que as famílias elas enxerguem a importância delas educarem os seus filhos e plantarem as sementes da palavra de Deus, plantarem as sementes boas, porque só sairão pessoas boas de lugares onde foram semeadas coisas boas. Então precisamos rezar pelas nossas famílias.
Para o Natal, qual canção a senhora canta, irmã? Eu sabia que a senhora ia parar para pensar.
É, porque mas são tantas as canções, mas eu acho que a que mais caberia agora seria assim: nasceu Jesus, nasceu Jesus. Deus na gruta de Belém. Nasceu Jesus, nasceu Jesus na gruta de Belém. Nosso coração é essa gruta, nós somos essa gruta e Jesus nasce dentro de nós todos os anos e precisa nascer todos os dias para que o mundo seja melhor, para que nós sejamos pessoas melhores a cada dia mais.
Amém, que assim seja, que linda canção, simples, objetiva e que entra no nosso coração, e que assim seja, que o menino Jesus esteja nascendo no coração de cada pessoa, de cada família, de cada casa, porque é importante. Irmã Grace, olha, amém, que alegria saber dessa historinha tão simples, mas tão eficaz. Deus fala, sim, na simplicidade, como dizia Santa Teresinha do menino Jesus, é no detalhe, é no simples, é no dia a dia que Deus fala com a gente e se mostra pra gente, né?
É verdade, Ricardo. Isso é pura verdade. Na simplicidade, é no dia a dia. Deus é simples. Deus está muito perto de nós.
Irmã, Feliz Natal, viu? Para a senhora, para os seus familiares, para a família
religiosa. Obrigada, Feliz Natal a você também. Que o menino Jesus nasça aí. Amém. Que ele nasça no seu coração e no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Feliz Natal a todos.
Fica com Deus, irmã. Obrigado por essa palavra, amém, por essa conversa, né? Por essa história que nos enriquece e por esse desejo de Natal, não é?
Amém. Amém. Deus nos abençoe a todos.
E você que está em casa, no carro, com fone de ouvido ou, quem sabe, no sofá, na caminha para dormir, aprenda, aprenda. Jesus sempre está falando com a gente. Nos momentos mais estranhos que você possa pensar, mas ele está sempre falando com a gente. Na hora que você pensa que está sozinho, você não está. Deus está sempre com você. Hoje eu conversei com a irmã Grace, porque aqui sempre católicos conversam.